Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá, Piotr, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Jovem Pan News. Olha, a situação aqui na Zona Leste é como de outras regiões aqui de São Paulo. Muito fluxo no metrô, as pessoas estão usando o metrô porque os ônibus estão parados. Existe uma expectativa, vou adiantar para vocês agora e para quem está acompanhando a TV Jovem Pan News, os empresários entraram em um acordo com o sindicato. Eu estou em contato permanente com o sindicato e também junto com a prefeitura de São Paulo. Então, adiantando para quem, para a audiência da TV Jovem Pan News, os empresários que tomam conta dessas pelo menos 12 empresas que estão paralisadas, esses empresários, na verdade, entraram em acordo com o sindicato. Essa reunião está acontecendo nesse momento aqui em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes também está em reunião nesse momento, está acertando os detalhes dessa tratativa para encerrar a greve. Tudo indica que no final da tarde de hoje essa greve vai ser encerrada. Mas eu conversei agora com uma fonte do sindicato que já me confidenciou que eles entraram em um acordo sobre aquele retroativo de 12,47%. Normalmente, os empresários aceitariam pagar esse retroativo em outubro e de forma parcelada. Aí os empresários deram esse chamamento para o sindicato. O sindicato não aceitou, teve uma assembleia e na assembleia foi discutida essa paralisação de 24 horas. Então, tudo indica que essa greve vai ser encerrada no final da tarde. Então, estou adiantando para a audiência aqui da TV Jovem Pan News que houve um acordo agora à tarde. Essa reunião está acontecendo e que a Prefeitura de São Paulo deve subsidiar parte desse retroativo de 12,47%, repassando para as empresas, aí sim essa greve será encerrada. Então, até o final da tarde, nas próximas horas, esse anúncio vai ser feito de forma oficial, mas adiantando aqui para a TV Jovem Pan News, que esse acordo já foi feito entre o sindicato e os empresários, a greve vai ser encerrada, essa paralisação de 24 horas, e tudo deve voltar à normalidade amanhã. Mas ainda esse reflexo deve ser sentido até o final da tarde. A gente está aqui na estação do Tatuapé do metrô, muito ambulante. A gente até fica com um pouco de dificuldade para falar com vocês aí do prós e contras, mas a gente mostra também como está a situação aqui da Radial Leste. Para quem está acompanhando, essa paralisação pegou toda a cidade de São Paulo de surpresa. Mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem transporte público hoje. Pelo menos 12 linhas ficaram completamente paralisadas, tudo por causa desse retroativo que não foi aceito pelo sindicato, já que os empresários queriam pagar esse retroativo de 12,47% de forma parcelada e somente começando a primeira parcela em outubro. O sindicato não aceitou, já que o sindicato chegou num acordo de que essa parcela de 12,47% desse retroativo deveria ser paga agora a partir de junho. E em maio também teve uma negociação que também não foi acertada. Então, a gente já passando para vocês que a situação é bem caótica ainda no centro de São Paulo. A gente saiu do centro aí, perto da Avenida Paulista, para chegar aqui na região do Tatuapé. Nós gastamos quase uma hora para chegar. Então, mesmo com um trânsito bastante intenso, os motoristas estão tendo muita dificuldade. A gente percebe também, Piotr, que tem vários fiscais da CET em vários pontos da capital auxiliando no trânsito. Mas a gente sabe, quando não tem transporte público, imagina só, 1,5 milhão de pessoas dependendo do transporte público, usando aplicativo. O aplicativo hoje, o preço está nas alturas. O táxi sim, também, a mesma coisa. Então, as pessoas com bastante dificuldade. Então, para adiantar, essa greve deve ser encerrada até nas próximas horas. O prefeito Ricardo Nunes, que está em reunião na prefeitura nesse momento com todo o setor de transporte, deve comunicar o fim da greve no final da tarde e a prefeitura vai subsidiar parte desse retroativo, repassando às empresas de ônibus. A gente lembra que o prefeito Ricardo Nunes, no começo do ano, ele disse que não deixaria aumentar as passagens de ônibus e agora tudo indica, com esse subsídio da prefeitura, novas negociações podem acontecer e vai que pode acontecer também até um possível aumento da tarifa aqui em São Paulo. Mas a prefeitura está intermediando tudo, empresários e sindicatos estão reunidos nesse momento, mas já entraram em um acordo para pagar esse retroativo de 12,47%. Lembrando que 1,5 milhão de pessoas estão prejudicadas por conta dessa paralisação na maior cidade do país. Piotr.
E que foi, né, Michael, de surpresa. Deixa eu voltar com a Nani Cox, que está conosco de novo. O Nani, essa informação de que pode terminar essa greve ainda hoje, já chega aí por aí também? Já há uma esperança em relação a isso? As pessoas começam a se mobilizar? Há algum sinal, pelo menos, disso por aí?
Ainda não, Piotr. Inclusive, tem um aviso sonoro que fica passando aqui nesse terminal, que continua falando da greve, das pessoas sendo avisadas, né, de que esses ônibus não vão circular por hoje. Pessoal por aqui também já vai direto ali para o metrô. Essa informação de que a greve pode ter tido esse acordo, né, que o Maicon falava para a gente agora há pouco, ainda não chegou aqui para a população mesmo. Como o Maicon disse, essa reunião ainda está acontecendo, né, deve oficializar, a prefeitura deve oficializar essa questão já em breve. Então, o pessoal por aqui ainda não está sabendo disso e está preferindo usar, sim, o transporte através do metrô, que, como a repórter Beatriz Manfredini trouxe de manhã, esse metrô teve aí alguns problemas, né? Mas já regularizou e as pessoas estão usando o metrô e os trens da CPTM para conseguir voltar para casa, quem já saiu do trabalho e agora volta para casa, para não arriscar esperar pelo ônibus, já que a gente ainda não sabe que horas que eles vão poder já sair das garagens e voltar, de fato, a circular aqui pela capital. Piotr.
Muito obrigado, Dani Cox. Também o Michael Mendes, o trabalho da reportagem da Jovem Pan mostrando exatamente a situação na cidade de São Paulo nesse momento, mas o Michael já nos antecipou essa possibilidade cada vez mais presente, mais forte, do término dessa greve. Nós estamos em contato agora com o advogado Daniel Santos de Freitas para falar justamente dessa greve na cidade de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor.
Boa tarde,
senhor.
Muito obrigado pela oportunidade, pela participação, um prazer.
Doutor, vamos lá primeiramente numa greve surpresa como essa. Nós temos milhões de pessoas aí, quase 2 milhões de pessoas que foram pegas de surpresa. Elas são a ponta final do serviço público. Pode ser que haja problemas com as empresas, do ponto de vista de caixa, em relação à prefeitura. Temos um problema de inflação, sim, dos custos cada vez maiores, sobretudo de combustíveis. Nós estamos falando dos ônibus, eles usam combustíveis. O mesmo que seja o tipo de combustível, também está nas alturas. Mas, enfim, isso tem legalidade, alguma possibilidade da justiça deixar passar essa questão? Porque, em que pese o fato dos custos e dos trabalhadores terem direito à greve, eles não cumpriram o que a própria lei de greve os obriga a fazer, ou seja, deixar um percentual funcionando nos horários de pico e também nos outros horários, até porque nós estamos falando de transporte público e isso é um item essencial na vida de todos nós, é um serviço essencial. Qual é a situação do momento do ponto de vista jurídico em relação a essa questão, doutor?
Então, você bem pontuou, de fato, o direito de greve é um direito constitucional, né? Aos trabalhadores a assistir esse direito, né, de se reunirem e protestarem por melhores condições de trabalho, seja do ponto de vista de condições ambientais mesmo, seja para protestar por maiores valores, né, por um valor mais compatível com o trabalho que é desempenhado. Só que esse direito ele tem que se compatibilizar também com outras vertentes, né, também com outros valores. E quando se trata de serviços essenciais, como serviços de transporte, de fato, né, a lei de greve ela traz que o transporte público, coletivo, ele é um dos serviços essenciais. Quando se trata de serviços dessa natureza, né, algumas ações elas devem ser adotadas, né, para que esse direito ele seja exercido de forma regular, legal, e que não haja vulneração dos beneficiários, né, dos usuários desses serviços de transporte. Porque, por exemplo, né, para tentar minorar esses problemas, né, que são inerentes a uma greve dessa natureza, envolvendo esse serviço, né, serviço dessa natureza, se adota medidas como, por exemplo, a suspensão do rodízio na cidade de São Paulo, que é uma cidade Sim. Com volume, um problema de trânsito muito acentuado, né? Mas eu me ponho a pensar como ficam, né, aquelas pessoas que moram nas áreas mais marginalizadas, com pouco acesso, né, de transporte público, ou nenhum acesso de transporte público, e por condições, né, inerentes a essas áreas periféricas, as pessoas também nem dispõem de transporte particular, não tem sua moto, não tem seu carro para ir trabalhar, que geralmente trabalham, né, no centro da cidade, a maioria dos trabalhos estão focados lá, né? Então, por conta desses fatores, né, pessoas que são usuárias desse tipo de serviço que é essencial, e de outros fatores como problemas de trânsito numa cidade desse tamanho, é que se deve esse direito de greve, né, ser exercido com base em uma certa proporcionalidade, né, e não de forma desarrazoada. Nesse sentido, né, um critério essencial é você notificar os usuários com um período, uma margem de tempo hábil. Né?
Então, vamos a esse, porque nós temos, então, pelo menos duas ilegalidades. Não ter avisado com antecedências, é o que o senhor está mencionando agora, não foi avisado, foi uma greve surpresa, e não cumprir o mínimo necessário que a própria lei exige de funcionamento por se tratar de um serviço essencial. No caso, é 80% da frota nos horários de pico e 60% nos demais horários. É isso, né? Então, quer dizer, são duas irregularidades aí que o sindicato da categoria cometeu.
A princípio, sim, né? Essa questão do tempo, né, de antecedência, do horário, seriam 72 horas, né? Tá. Então, por exemplo, se há alguma intenção de greve nesse sentido, de protesto, né, nesse sentido, há que se avisar com 72 horas de antecedência para que quem use desses serviços, né, faça uso contínuo desses serviços, possa se programar. Como eu comentei, por exemplo, dessas pessoas que moram em áreas mais periféricas, mais marginalizadas, que o acesso ao transporte público é complexo, não mora, por exemplo, perto de metrô. Quem mora dentro da cidade de São Paulo sabe, sim, que a moradia perto de linhas de metrô é um absurdo, claro. É um aluguel muito alto.
Mais caro.
Então, pessoas que usam ônibus, né, são pessoas de condições financeiras mais, menos fartas, né? Pessoas de condição mais difícil. Né? Então, você providenciar, promover uma greve surpresa, né? Então, às pressas, uma greve agressiva como essa, né? Acaba por impossibilitar, por exemplo, uma senhora que trabalha de empregada doméstica para uma pessoa no centro da cidade de trabalhar e, por consequência, né, obter ali o seu salário e assim por diante.
Só um último questionamento, por gentileza. Essas punições aplicadas pela justiça quando ocorrem irregularidades do movimento grevista, elas são, de fato, pagas por quem, obviamente, foi condenado? Ou a quem foi imposta essa, por exemplo, multa? Porque, normalmente, e posso lhe dizer, doutor, pelos 30 anos de jornalismo, normalmente se esquece tudo isso. Acha-se um acordo para voltar ao trabalho, mas uma das imposições da classe para voltar ao trabalho, a classe grevista, é que toda aquela questão judicial seja deixada de lado. E aí há um acordo entre as partes. Mas o fato é que o dano já foi causado às outras pessoas, que obviamente não tem nada a ver com isso. Precisavam do transporte para exercer, obviamente, o direito de ir e vir, de trabalhar, enfim, a necessidade de trabalhar, estudar e por aí vai. Essas punições, elas são todas renegociadas depois? Ou elas são aplicadas de fato?
Piotr, tudo demanda análise de contexto, né? A gente não pode analisar, ver uma situação dessa, sobre, por exemplo, a aplicação de uma penalidade em um determinado caso e achar que a penalidade deveria ser cumprida ou não. Há uma onda, né, crescente que eu me filio a ela de negociação, de acordo. Eu acho que a cultura de judicialização de matérias de toda a vertente, né, acaba prejudicando muito a própria obtenção razoável, né, de um tempo razoável e de soluções de conflitos. Então, por exemplo, a aplicação de uma penalidade, eu me filio muito a linha de quem pensa que essa penalidade ela pode ser negociada. Eu vejo dessa forma, né? Ser irredutível com relação à penalidade, ao pagamento de penalidade, ou nesse caso, né, a negociação de melhores condições de trabalho, melhores condições de pagamento, assim por diante, eu acho que isso é infrutífero.
Pois não.
E acaba postergando problemas que poderiam ser resolvidos no diálogo.
Tá bem.
É, claro, né, que numa ação judicial, numa demanda dessa natureza, por exemplo, envolvendo sindicatos, empresas, acaba que as duas partes vão com ânimos muito à flor da pele. Eu acho que seria interessante, numa situação dessa, de repente, haver agentes, né, que trabalhassem num psicológico, tentando acalmar a pessoa antes desse encontro. Isso talvez fosse interessante, mas não há isso de fato, para que uma resolução consensual fosse prática
e
efetivada, né, sem a necessidade de, por exemplo, medidas como essa, que acabam interrompendo por tempo, e não se sabe quanto vai levar, né, de prestação de serviços essenciais.
Doutor Daniel Santos de Freitas, advogado, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Agora são 3 horas e 14 minutos. Vamos falar de economia. Recebemos aqui dos nossos estúdios a nossa comentarista, Camila Abdelmalak. Camila, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde.
Vamos lá, porque a gente tem informações do dólar que disparou nesta semana. A cotação hoje também oscilou bastante, teve bastante volátil.
Chegou aos 5,15.
Mas depois baixou um pouquinho mais.
Ao redor de 5,13.
Tá, mas vamos ver o comportamento até ontem para a gente agregar a informação de hoje. Está aqui a cotação do dólar do dia 7 de junho, que era de 4,87. E a gente vê justamente esse gráfico dessa escalada no valor do dólar, ou seja, de valorização do câmbio contra o real. 4,89 no dia 8, dia 9 foi a 4,91. Aqui nós estamos vendo uma alta assim, mas altas assim muito pequenas. Até 4,98... Ontem a gente teve 5,11, hoje bateu os 5,15.
E nesse momento, R$5,14. A gente tem um movimento de perda de força do real desde a semana passada pela incerteza em relação à condução das contas públicas com as medidas de desoneração dos combustíveis que estão sendo discutidas no Congresso, não pelas medidas em si, mas pelo fato de que os investidores ficam um pouco parcimoniosos com os penduricalhos que podem surgir, por exemplo, na discussão da PEC dos combustíveis. E também tem a questão do cenário internacional, a iminência da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, e desde sexta-feira isso começou a pegar o mercado financeiro com mais força. A gente vê uma realização no mercado acionário e um movimento de valorização do dólar por conta do tal do risco da recessão, Piotr. Os investidores estão com medo de que a elevação dos juros nos Estados Unidos vai ser tão forte e tão relevante que possa causar uma recessão econômica nos Estados Unidos.
Recessão quer dizer que as empresas podem vender menos, então se ele está com ações daquela empresa, ele vende agora, que está no momento, digamos, de alta, com a previsão de que elas vão cair ainda mais, né?
Exatamente.
Vamos lá, temos informações do mercado agora, Felipe? Bom, o dólar, a Camila falou, mas a gente tem outro dólar aqui também. Não, exatamente, 5,14, uma alta de 0,49 e a bolsa está caindo aqui no Brasil a 0,65, 101.935 no Ibovespa. Nós estamos rumo aos 100 mil pontos, é isso?
Exatamente. Esse é o temor do mercado financeiro por aqui. O que estava ainda sustentando uma queda não tão relevante aqui no Brasil eram as empresas do setor de petróleo, porque a gente tem um movimento de valorização do contrato futuro do petróleo tipo Brent, tocando 124 dólares nessa manhã, por conta justamente da questão da oferta global. A gente tem a retomada da demanda chinesa e, em conjunto, um período de férias nos Estados Unidos que sinaliza que a demanda vai aquecer por lá. Então, tem uma preocupação com a cotação do barril do petróleo, Piotr.
Que mexe nas economias do mundo inteiro. Aliás, nós estamos vendo uma das situações que, lá na frente, isso será estudado pelos acadêmicos das escolas de economia do mundo inteiro. Mas nós temos uma série de situações. A pandemia em si, todo o contexto dela, que ainda traz uma série de problemas. A retomada da pandemia, uma informação que Camila aqui falou por várias vezes, houve falta de investimento durante a pandemia, sobretudo na geração de petróleo. Houve a retomada, aumentou a demanda, isso tudo antes da guerra, não cheguei na guerra da Ucrânia ainda, tá? Houve uma retomada, obviamente uma demanda maior, não tinha investimento, não houve investimento durante a pandemia, não tinha tanto petróleo, o petróleo já subiu. Veio a guerra da Ucrânia, os analistas internacionais todos erraram enormemente em relação ao tempo da guerra. Aliás, os dois participantes da guerra também, a Ucrânia e a Rússia, provavelmente também erraram no tempo da guerra. E com isso nós temos este agregador também da guerra. E aí as economias do mundo inteiro, os modelos de contenção da inflação não estão dando conta, é isso, né?
E agora a gente tem uma combinação perigosa que os investidores estão monitorando, especialmente no Brasil, com essa questão da desoneração do preço dos combustíveis através da tributação. Talvez isso não chegue pelo risco da correção dos preços pela Petrobras. A combinação dessa taxa de câmbio do dólar acima dos 5,10 com o preço do barril do petróleo acima dos 120 é uma combinação perigosa, Piotr.
Pois é, aliás, há pouco o Viga trazia informação de que a Petrobras está olhando, inclusive, agora para o cenário nacional, porque tem uma discussão do ICMS, obviamente já foi aprovado no Senado, mas com uma série, não diria penduricários, mas com uma série de benesses para os governos estaduais, o que compromete ainda mais o repasse por parte da compensação que o governo federal teria de fazer, a privação de receita dos estados. Eles não estão dando muito... Os estados não puseram a mão no bolso. Quem vai colocar a mão no bolso é o contribuinte do governo federal, ou seja, é o governo federal. Mas, enfim, temos essas questões também. Camila, só isso temos? Tem mais alguma informação? Ah, tem o petróleo. Vamos ao petróleo, claro. Estamos aqui. Estamos falando do petróleo. Vamos mostrar aqui o gráfico do petróleo. Aliás, está aqui, olha. Vamos para o dia 6. Já estava alto, hein? 119,99. 121, 123, no dia 9 chegou a 122, quando teve uma pequena redução aqui, mas nós estamos ontem, por exemplo, dia 13 a US$ 122,36. É, eu não gosto de falar de expectativa porque a gente não está num cenário normal para fazer expectativa. Normalmente, quando se faz expectativa econômica, já é difícil porque muita coisa pode acontecer. Agora nós sabemos que muita coisa realmente vai acontecer. Mas tem expectativa para esse petróleo continuar subindo ainda? Chegar aqui na casa dos 130, alguma coisa assim?
Sem dúvidas, Piotr. A gente vê analistas no mercado internacional cogitando a possibilidade, igual aconteceu lá no ápice do conflito no leste europeu, do barril do petróleo tocar os US$ 150. Mas o que parece mais provável, pelo menos nas próximas semanas, é ao menos os 130. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, colocou mais oferta, aumentou ali o nível de produção, mas o fato é que muitos desses países não estão com capacidade de produzir e atingir a meta que foi aumentada pela OPEP de produção de petróleo.
Camila, obrigado, viu? Agora são 4 horas e 20 minutos. O IBGE finaliza nesta quarta-feira as inscrições para quem quer trabalhar no Censo 2022. Acompanhe a reportagem agora de Marcelo Matos, que como você pode concorrer a uma dessas 48 mil vagas.
O IBGE finaliza nesta quarta-feira, dia 15 de junho, a abertura das vagas para o concurso para recenseador do Censo Demográfico de 2022. Ensino nível fundamental completo em todos os estados. São 48 mil vagas, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, então, até o dia 15, através do site do IBGE, portanto, lá na página .gov.br. O recenseador, esse cargo, ele fará as entrevistas. Nós lembramos que em 2020 era para acontecer o censo, em razão da pandemia isso não aconteceu. A função do censo, conhecer o Brasil em todos os seus estados, ela tem uma função pública, porque de acordo com a população, crianças, adultos, todas as políticas são distribuídas, como saúde, educação, segurança, daí a sua importância. A jornada de trabalho para essas vagas, no mínimo 25 horas, o profissional vai passar aí por um estágio obrigatório para poder fazer esse trabalho. Ao todo, o IBGE vai contratar para esse Censo Demográfico 2022 206 mil pessoas. Dessas vagas, 183 mil são os recenseadores. E São Paulo terá, portanto, o maior volume também em todo o Brasil. Então, informação importante, inscrição para trabalhar no Censo. São 48 mil vagas. Essa inscrição termina agora, ela é de graça, no dia 15 de junho, na próxima quarta-feira.
Agora são 4 horas e 22 minutos. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da abertura do 5º Fórum de Investimentos Brasil. A Paula Cuenca tem detalhes.
Na fala a empresários e investidores, o presidente da República fez duras críticas a membros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Inclusive, Fachin e Alexandre de Moraes são membros do Tribunal Superior Eleitoral. A crítica ao atual presidente do TSE, o ministro Luiz Edson Fachin, foi dura. Inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou que uma decisão de Luiz Edson Fachin para impedir operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia pandemia de Covid-19, salvo em casos excepcionais, contribuiu para o crescimento do narcotráfico. E também o presidente da República voltou a fazer correlações entre o ex-presidente Lula, seu principal adversário nessas eleições, e o ministro que hoje preside o TSE.
Nos Morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. É justo, meus senhores. O ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia e está à frente do processo eleitoral, é justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores. Temos uns 15 aqui. É justo o ministro Fachin reunir com 70 embaixadores e falar para ele de forma indireta que eu estou sulapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peço que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim.
O presidente Jair Bolsonaro ainda disse que Luiz Roberto Barroso interferiu nas atividades do Poder Legislativo enquanto havia ainda uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que tratava do voto impresso. Disse Bolsonaro que depois de uma visita de Barroso aqui ao Congresso Nacional, toda a formação dos membros desta comissão especial sofreu alterações, o que teria sido determinante para que então essa PEC não tivesse sido aprovada aqui no Congresso Nacional. Além disso, o presidente da República voltou a afirmar que acredita ter vencido as eleições ainda no primeiro turno em 2018, que Aécio Neves teria vencido as eleições em 2014, quando na ocasião Dilma Rousseff foi eleita presidente da República, e ainda mencionou que ele acredita que aqui na América do Sul existe uma espécie de cabeça de bode que faz com que diversos governos tenham governantes mais ligados à esquerda na política. Além disso, quem também discursou foi o ministro da Economia Paulo Guedes. Ele deu uma visão bem pessimista a respeito de como fica a economia mundial. Paulo Guedes mencionou que existe um mar turbulento em ação e que ele não tem uma previsão de melhora no curto prazo. A partir de um cenário de pandemia de Covid-19, guerra entre Rússia e Ucrânia e também uma pressão no lado ocidental por conta de um crescimento da economia asiática, agora com uma reconfiguração das cadeias produtivas, o Brasil poderia ter sinais positivos para investidores, já que possui vantagens logísticas e também por boas relações com diversos países. Porém, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou que essa reconfiguração das cadeias produtivas vai gerar inflação alta, crise para outros países no mundo e, inclusive, a recessão. De Brasília, Paola Cuenca.
4:26. Vamos voltar a conversar agora com o Michael Mendes, que há pouco antecipava a possibilidade do final da greve dos ônibus, do transporte coletivo na cidade de São Paulo, dos ônibus especialmente, né? Essa é a greve que está acontecendo na cidade. Maicon, está confirmado isso? Tem novidade em relação à possibilidade do acordo dos trabalhadores da prefeitura e também das empresas de ônibus?
Exatamente isso, Piotr. Boa tarde para você novamente. Boa tarde para quem está acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. Fim da greve dos motoristas e também cobradores de ônibus na cidade de São Paulo. A gente já havia antecipado aquela entrada que eu fiz aqui com vocês, eu já tinha antecipado que a reunião estava acontecendo. O prefeito Ricardo Nunes estava na prefeitura, ainda está na prefeitura nessa reunião com todo o setor de transporte e os empresários entraram em um acordo com o sindicato.
Jovem Pan News.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendê.
Certo, vou pensar como é que foi a conversa com o Marcelinho.
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. ConsórcioMage.com.br.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Muito obrigado pela sua companhia aqui no Prós e Contras. Boa tarde a você. Na sequência, você tem opinião na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Estamos começando o programa Opinião, eu sou William Travassos. A partir de agora, os principais temas com a contribuição, a análise de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, são os comentaristas PAN. Muito boa tarde, senhores. Senhores estão bem?
Boa tarde. Tudo certo, bom, William?
Beleza,
tudo bom,
Marco? Então, beleza, rapaziada.
Prontos, então, para mais um desafio?
Perfeito.
Aprovado. Aprovado no plenário do Senado o projeto que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transporte público. Os senadores governistas argumentaram que a mudança vai diminuir os preços dos combustíveis para o consumidor final e ajudará no controle da inflação. Os críticos do projeto afirmaram que não haverá redução significativa de preços nas bombas, mas áreas como saúde e educação podem ser afetadas. O projeto retorna à Câmara Federal. Tema batido esse, Piperno?
Boa tarde, senhores. Olha, não é que seja um tema batido, esse vai ser um tema cada vez mais debatido nesse período eleitoral, né? Inflação, combustíveis, de quem é a culpa, se os impostos têm que ser mais cortados, menos cortados, se isso reforça o caixa do governo em ano eleitoral, por que algumas medidas só valeriam até 31 de dezembro e outras não. Quer dizer, tem uma série de coisas que vão ser arduamente debatidas aí durante todos esses próximos meses. Mas, como eu disse ontem, e a gente não detalhou tanto isso, o que mais me preocupa, e veja, hoje a cidade de São Paulo, por exemplo, ela teve a sua rotina drasticamente alterada porque há uma greve, né, de motoristas e cobradores de ônibus. E por que isso? Eles reivindicam melhores salários. Ora, as empresas, no caso aqui da cidade de São Paulo, e isso enfim, se altera um pouco em relação ao restante do país, mas aqui na cidade de São Paulo, as tarifas de transportes públicos não sofrem nenhum reajuste desde o início de 2020. Aí veio a pandemia, parou tudo e tal. Mas o fato é que as empresas, e com bastante razão, argumentam que, por conta disso, há uma defasagem nesses preços, porque hoje aliás, já de muito tempo para cá, elas gastam muito mais com o diesel, com combustível. Ora, segundo elas, como é que eu vou dar um aumento mais substancial para motoristas e cobradores se eu não tenho essa contrapartida no reajuste de tarifas? E aí, se as tarifas subirem, como é que a população vai fazer? Então, se for para ajudar, se for para dar subsídio para algum setor da economia, como eu disse ontem, eu defendo que isso, que essa, esse tipo de ajuda seja dada, seja concedida aos transportes públicos, porque isso beneficiaria a maior parte da população.
Você falou sobre a greve dos ônibus. Como o nosso papel aqui é informar, vamos à informação de última hora, que está lá no nosso grupo da redação. Sim. É só olhar. Você vai ver que os empresários vão pagar o retroativo de 12,47%. Informações do nosso repórter Michael Mendes, que apurou, a greve acabou. Inclusive, saiu a nota da Prefeitura de São Paulo por meio da SP3, informa que a paralisação das linhas de ônibus municipais foi encerrada às 15 horas e 20 minutos nesta terça-feira, dia 14, após negociação entre trabalhadores e empresários. Então, é a regra dos... As linhas estão voltando ao normal, o atendimento nas 703 linhas paralisadas está sendo retomado de forma gradativa e deve se normalizar até o final do dia. Fica a informação de última hora aqui no jornalismo da Jovem Pan News para os senhores. Marco Antônio, é o livre mercado, é a negociação entre trabalhador e empregado que vai fazer a diferença? E como uma redução ou congelamento até o final do ano dos 17% em cima do CMS pode mudar a vida do brasileiro?
Boa tarde, William. Pipero de novo. É, vamos lá, né? A gente tem que pensar sobre uma perspectiva, como você bem pontuou, William, de livre mercado e livre iniciativa, livre concorrência. É, muito mais do que a greve tem que ser uma forma da gente ficar alerta, ou pelo menos do paulista, do paulistano ficar alerta a uma questão que já vem sendo debatida há algum tempo, com muitas restrições, com muita politicagem na Câmara dos Vereadores, no âmbito da Assembleia Legislativa, que é a proibição dos serviços de transporte coletivo privado, né? Como você tem o Uber, você tem o ônibus que transportaria as pessoas por meio do mecanismo, do aplicativo normal. Quer dizer, a gente tem que romper com essa retórica jurássica, com esse pensamento atrasado de que o Estado consegue suprir essas demandas de maneira onisciente, de maneira onipresente. São concessionárias de transporte público. E você pode muito bem, né, permitir que esses serviços concorram com as concessionárias e gradualmente permitir que esse mercado, né, seja dominado pela iniciativa privada, porque ela é muito mais eficiente do que o sistema atrasado dessa ideia de poder central gerenciando o processo das concessionárias. Sem falar que, né, a gente sabe que existe aí uma série de desvios, existe uma série de polêmicas vinculadas aos políticos, vinculados aí a essas concessionárias de transporte público. Mas, quando se fala, por exemplo, em congelamento do ICMS, a gente tem uma situação muito peculiar, caro William. Diga. Que é o efeito secundário disso, que é bom, né? Você tem um efeito inicial, que seria a redução dos preços, mas a gente tem que pensar, de novo, sobre uma perspectiva de paridade internacional de preços, né? Então, se a gente segue a métrica internacional, pode surtir algum efeito, e vai surtir definitivamente algum efeito no preço, porque aquele valor não vai estar mais sendo cobrado do consumidor final, mas o preço oscila. Qual é a melhor forma de resolver esse problema perenemente? Ora as bolas, né, Piperno? Privatização da Petrobras, o encaminhamento da privatização da Petrobras. Essa é a melhor forma, a gente sempre tem falado nisso aqui, mas a curto prazo essa é uma situação que sim, é interessante sob uma perspectiva do Estado, a União, nossa, o governo federal fez o papel deles, né, tirando, zerando a carga tributária em cima desses dos combustíveis, da energia elétrica e assim por diante, e agora a gente está vendo uma pauta positiva, que é o Estado estabelecer o limite, né, desse percentual, uhum, e não vai cobrar mais do que isso. Isso é positivo até mesmo depois de 31 de dezembro.
Bom, vamos lá.
Caríssimo Piperno.
Olha, nunca ouvi, honestamente, tanto desconhecimento em relação ao sistema de transporte público. Todas as empresas e prefeituras de esquerda, de direita, de centro, de qualquer coisa, todas as empresas são privadas. Então, elas são, de fato, concessionárias, mas elas são empresas privadas.
Ninguém falou o contrário.
Privadas. Tem nada de, porque o Estado são empresas privadas.
Ninguém falou o contrário
disso.
Elas
acabaram de fechar um acordo para reajustar salários de funcionários. Um acordo justo. Os funcionários não tinham reajuste há muito tempo. Então, o que, que vai acontecer? O que, que elas vão reivindicar agora? Bom, nós vamos dar aumento para os funcionários. O combustível está aumentando também. Ele foi reajustado nesses últimos 2 anos e meio. Logo, nós vamos precisar de tarifas maiores. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Obviamente, o usuário final, a população. Por isso que eu acho que, em vez do governo subsidiar, por exemplo, gasolina, que vai beneficiar, sobretudo, o transporte individual de ricos, enfim, de remediados, mas também de muito, enfim, de muito ricos, eu prefiro que, então, essas medidas acabem subsidiando transporte coletivo para que o grosso da população sinta menos.
Mas se foi aprovado no plenário do Senado, é porque a população brasileira delegou o poder aos senhores senadores, tomaram a decisão e está tudo certo. É o povo brasileiro escolhendo.
Não, e muito além disso, não é isso? Né, o Piperno mostra um pouco de ignorância aqui com relação ao livre mercado, quando eu falei que para competir com as concessionárias, as empresas privadas que não ganham concorrência junto ao poder público vão disputar um mercado, né, com base no preço. Ora, isso daí é básico, é elementar. Agora, ele não quer que seja assim, porque a mentalidade é jurássica, a mentalidade é atrasada, é uma mentalidade de gente que acredita que o poder central...
Eu duvido que você já tenha andado de ônibus na sua vida.
Já, várias vezes. Acho que mais do que você, inclusive.
Eu vou falar,
é tão simples, é que nem ser contra Uber, meus amigos. O cara é contra Uber.
Ninguém é contra Uber, que bobagem.
É a mesma coisa, você tem o sistema de transporte coletivo. Da mesma forma que você tem a concessionária.
O transporte coletivo ele existe com Uber ou sem Uber. Ele vai continuar existindo. Mas ele gasta dinheiro com diesel. O diesel está muito caro. Se é para subsidiar gasolina, eu prefiro que se subsidie diesel para transporte público e também para transporte caminhoneiro.
Os senhores já observaram que o combustível aumentou, o custo de vida está mais alto. Mas nós não tivemos uma grande mobilização nacional. A população não foi para a rua, como, por exemplo, no ano que não acabou, 2013, que por 20 centavos do aumento de uma passagem de ônibus, a população foi protestar. Então, assim, a população está consciente que nós enfrentamos uma crise global inflacionária, Piperno?
A população, provavelmente, ela tem outras pautas. O nível de mobilização por conta disso não é o mesmo. Agora, vamos também aguardar um pouquinho, porque daqui a pouco, então, é muito provável que a Prefeitura de São Paulo anuncie um reajuste de tarifas nos transportes públicos para poder, inclusive, compensar esses reajustes que as empresas estão concedendo aos seus funcionários. Aí nós vamos ver como é que a população vai reagir em função
disso. Mas aqui o Piperno está invertendo a ordem dos fatores aqui, porque isso daí é muito inacreditável.
Vamos lá.
Primeiro, a gente tem a questão tributária, que é positiva. Aceita que dói menos, Piperno.
Que bobagem,
a questão tributária ela é positiva,
bobagem.
Especialmente por conta da situação que o país está vivendo hoje.
Isso.
Segundo,
até dia 31 de
quando
dezembro,
a gente fala em concessionárias de transporte público, sim, estamos falando de um vínculo que existe entre as empresas com a prefeitura, com, às vezes, o governo do estado. Qual é a melhor solução para isso? De novo, mais mercado na disputa, você ter mais concorrência na disputa. Simples assim. Não, o que existe é uma disputa hoje feita pelo Estado dentro de regras antigas de licitação.
Já pensou um liberou geral, por exemplo,
tá vendo,
da Ponte Velha?
Mentalidade jurássica, tá vendo?
Não, o que ele está dizendo? Não, o que ele está dizendo é uma coisa
tão mentalidade
absurda, idiota, que não existe em lugar nenhum. É uma coisa idiota. Me aponta em qual a cidade do mundo que não há regulação,
gente,
regulamentação,
senhores,
de transporte urbano.
Deixa eu contar um segredinho pro Piperno.
Qual a empresa? Vai ver se
é aquele cara que era contra Uber quando o Uber saiu.
Vai ver se em Londres.
A favor do táxi.
Ah, não, eu quero dizer uma coisa pra você. Uber, quem liberou geral pra Uber em São Paulo foi um prefeito chamado Fernando Haddad.
Você fica nervoso.
Sabiam disso? É. Agora me fala uma coisa. Se Londres, Nova York, mecas do capitalismo, existe liberou geral no transporte urbano. Isso é uma idiotice. É uma estultice. Quem fala isso conhece zero de transporte urbano.
Eu não gostaria de entrar no tema Uber agora, porque Nós vamos falar sobre bandeiras tão... Uma polarização, porque muita gente fala que aquilo é trabalho escravo.
Não, já pensou porque em Londres. Que é
você chegar em
Londres.
Aqui,
você gerar, você né? chegar em Londres.
Porque eles são explorados.
Aqui, fala, né? Ah, vou pegar qualquer ônibus porque lá tem mas liberdade. Aqui tem liberdade.
Não, então, sim. O que, na verdade, vamos até... Deixa eu até pontuar essa fala, porque para que ela fique justa. Em relação ao trabalho no Uber, muitos dizem que esses trabalhadores são explorados, que eles não têm os seus benefícios. Mesmo sendo um livre mercado, eles estão ali por conta própria. Na verdade, a situação que levou o cara ali, porque ele está sem emprego, é muito difícil, porque ele não tem nenhum tipo de benefício em função do Uber. Não é isso, Marco?
Depois você se pergunta por que eu te chamo de William Soviético.
Tudo bem, passa 12 horas no carro do
gente
Uber.
Do céu, mas vamos deixa lá. Eu te falar.
Eu gostaria
que
de entrar...
é esse, William.
Não, tudo bem.
O cara, quando ele entra pro Uber, ele não precisa ter nenhum tipo de processo seletivo. Ele tem que ter o carro, ele tem que ter ficha limpa e ele tá
ele
dirigindo.
Trabalhar 12 horas e perde X%.
Trabalha quem quer, cara.
Ah, é verdade.
Uai, tá certo.
Então,
é
vamos
esse?
Lá, então. Vamos falar, então. Vamos mudar de tempo, vamos sair do trabalho, do imposto. E vamos falar
você
sobre o tema que vocês gostam.
Escravidão também,
Daniel
agora.
Daniel Silveira.
Você, eu vou falar um negócio pra você. Se você estivesse vivo no século XIX, a Lei Áurea ia demorar mais um pouco.
Olha, a Procuradoria-Geral da República encaminhou o Supremo Tribunal Federal um pedido para que declare a extinção da pena imposta ao deputado Daniel Silveira. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e à perda dos direitos políticos por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Um dia após a condenação, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto no qual perdoou a pena imposta a Daniel Silveira. Os senhores lembram disso? A defesa de Daniel Silveira, então, acionou o Supremo e pediu que fossem reconhecidos os efeitos do perdão dado por Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, em seguida, enviou os recursos da defesa para análise do PGR. Ok? E perna?
Bom, se o ministro... ele enviou os recursos da defesa para análise da PGR. E a PGR determinou, então, que seja acatado tudo que o presidente da República determina no seu indulto. Então, eu imagino que o Supremo vá se orientar por essas determinações da PGR. A procuradora, a subprocuradora, enfim, Lindora, diz que, inclusive... todas as cautelares que foram aplicadas e tal, elas devem ser canceladas de forma retroativa até o dia do indulto, até o dia em que foi anunciado o indulto, a graça do presidente. Foi, acho que foi dia 19, 20 de abril, por aí. Ou seja, todas essas multas aplicadas, depois disso, elas perderiam o efeito. Eu acho até que é algo bastante razoável, uma vez que foi o ministro quem pediu que a PGR fizesse as suas considerações. O que, de forma alguma, não mexe na questão da inelegibilidade. Por exemplo.
Marco Antônio, mexe ou não mexe? Ele pode ou não pode concorrer?
O Pipé é aquele aluno que estava chegando bem até o finalzinho, daí, plau, reprova. No final da prova, ele que parece que rasga a prova no meio.
Quem foi presidente
queima,
do Supremo me daria 10.
Ele consegue errar tudo no final.
Mas o que aconteceu?
Ele consegue errar tudo.
Eu estou repetindo, por
ele
exemplo, que
tudo.
Ex-presidente do Supremo
no final.
Já disseram. Imagina.
Então, qual é o problema do final? Não, primeiro que nós aqui da audiência, inclusive, eu acho que aceitamos as desculpas humildes do Piperno com relação a tudo que
não,
ele falou
de
antes.
Não, você só
porque
fala,
ele
como você só fala bobagem?
Errado.
Eu não vou, eu não
ele
sou bobagem.
Ele estava redondamente errado,
imagina.
Né? Ele, inclusive, agora, humildemente, né? Não porque a PGR pediu para anular as multas. Antes ele estava com aquela ferocidade, falando, não, tem que aplicar porque está certo, porque
enquanto,
tem juristas e isso, aquilo.
Enquanto não tem anulação...
E agora ele está humildemente tentando se retratar de maneira até
nenhum.
Um pouco indiferente,
não,
assim.
Não,
não,
não.
Não, acho
tem
que
nenhuma
acatar.
Retratação.
Tem que
quem
acatar.
Vai decidir se ele vai poder ser candidato ou
vai
não.
Vai acatar.
Ponto.
O que acontece?
Ponto.
É que a gente tem que separar o básico,
ponto.
William. Aula básica, aula básica de direito para o Piperno.
Só da sua
o
escola.
Secundário.
Porque, por exemplo,
segue
você pulve
o principal.
Da PT, que conhece um pouco mais que ele, pensa diferente.
Não, vamos lá. O secundário, o acessório segue o principal. Sempre. Se você tem a você é um deputado federal, você tem prerrogativas constitucionais. Quem caça o seu mandato, meu caro William? William?
Eu estou lhe ouvindo.
Ah. Quem caça o seu mandato é a Câmara Federal.
Ninguém falou em cassação de mandato.
Quem?
Ineligibilidade é outra coisa.
Calma lá, amigão.
É. Deixa ele falar. Deixa ele
quem caça ou por irregularidades eleitorais, ilícitos eleitorais do TSE. Certo? São essas hipóteses, ponto, acabou. Quando você vê, por exemplo, essas teratologias malucas que aconteceram com a Dilma, isso é totalmente inconstitucional. Isso é errado. A gente não pode tomar isso como praxe, como costume jurídico no nosso país. Lembra o que aconteceu com a Dilma, Bilberto?
Lembro.
Lembra?
Lembro.
É uma aberração jurídica isso. Então, você lembra mesmo? Estranho, ou não?
Inclusive, Gilmar Mendes disse que era.
Gilmar Mendes falou que era. Por quê? Porque dividiu exatamente isso. O principal, né, que é o impedimento da ex-presidente Dilma da inelegibilidade. A gente está fazendo a mesma bizarrice jurídica ao contrário. Falando, ó, existia aqui a graça do presidente, mas vamos separar da inelegibilidade, vamos manter inelegível sem nenhum tipo de previsão jurídica
legalmente
constitucional
Veloso,
ou legal
Brito,
a respeito do assunto.
Legalmente é possível derrubar o ato do presidente?
Não, o ato dele está fechado, bonitinho. Tem que colocar numa moldura, enquadrar e aquilo lá acabou. Não tem intervenção do Poder Judiciário nessa questão, no mérito dessa questão. Acabou, pronto e acabado.
Os mesmos grandes juristas que eu li, ouvi e repeti aqui...
Será que você leu?
Eles dizem, opa, inclusive gente que foi presidente do Supremo. Porque essa turma que saiu do Supremo, ex-Supremo e tal, não tem nenhum, mas nenhum que eu tenha lido que tenha defendido essas baboseiras que o Marcos disse. Todos eles disseram o seguinte... A graça tem que ser respeitada, ponto. É algo que o presidente pode fazer, ponto. É uma prerrogativa dele. Porém, as outras penas, como uma possível inelegibilidade, porque isso ainda vai ser decidido pelo TSE, isso é uma outra história, isso não está abrangido na graça que o presidente concedeu.
E eu estou aqui tentando explicar.
Gente que foi presidente do Supremo. Gente. Não, mas eu prefiro acreditar neles.
Sabe o que eu acho legal?
Em você.
Aqui, ó. Sabe o que eu acho legal, William? O Piperno, ele desliga a racionalidade e usa o argumento de autoridade como se fosse soberano.
De forma nenhuma.
Assim, é puro argumento de autoridade. Se alguém falar pro Piperno, planta bananeira em nome da Constituição. Ele vai plantar bananeira em nome da Constituição.
Se três ex-presidentes do STF disseram isso,
falou.
Eu vou acreditar nos três ou vou acreditar em você?
Não, usa a razão, dois segundos.
Três,
é só você usar
três.
A razão.
Não, eu tô usando
é só
a razão.
Você parar e pensar.
Exatamente, eles
o acessório segue o principal.
Não, isso é o que você está dizendo.
Meu Deus do céu.
Marco,
é
ele está acompanhando o raciocínio de três. É três contra um.
Não, tudo bem. Se
é
quiser,
o direito dele.
Se eles falarem para ele plantar bananeira, planta bananeira.
Se ele quiser, ele vai dar. Não, presidente do Supremo. Claro. Eu quero dizer o seguinte, se quem foi presidente do Supremo disse isso, e se quem está agora no Supremo está dizendo exatamente a mesma coisa... Por que que eu vou ter que duvidar de toda essa gente?
Gente, e aí o que que pode acontecer, então?
É,
já que a gente não chega...
Não, a gente não chega a um acordo, a gente faz como?
Ele não sofre a punição, ele não vai pra cadeia, ele não paga a multa.
E não se concorre.
E não se concorre, exatamente.
Tá vendo a teratologia? Você consegue perceber? Gente, isso é questão de bom senso. É questão de bom senso. Você vira e fala, a punição está exaurida, ela está extinta, mas segue uma punição aqui. Que tipo de graça é essa, William?
A graça é contra a prisão.
Que tipo de graça é essa, meu caro?
A graça é contra a prisão.
Não.
Ponto.
Não tem. Só é inelegível quando é pela via da Câmara ou quando é pela via do TSE.
É o jurista agora.
Estão me dizendo que tem 5 minutinhos de programa. Eu queria trazer mais um tema aqui. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje as propostas de desarmamento que estão em desenvolvimento nos Estados Unidos.
Ele é um budismo mundial agora?
O pronto...
Vai deixar ele ler, não?
Pô. O ponto fundamental do projeto é que em todo o país seja restrito o acesso da população às armas de fogo, sobretudo a rifles de assalto, comumente usados em ataques contra escolas. Bolsonaro, defensor do armamento regulamentado da população, fez a declaração após criticar a política interna de outros países do continente americano, como a Venezuela, a Argentina e o Chile. Abre aspas, seria muito bom para nós esses três países... com mais 8 que fazem divisa conosco, fossem prósperos, mas tem aqui, na América do Sul, parece uma cabeça de burro que força a gente para o lado esquerdo, fecha aspas, afirmou o Bolsonaro. Tem uma cabeça de burro enterrada aqui na América do Sul, Marco Antônio?
É, aqui é normal, né? A gente vê
de novo...
O que
significa ter uma cabeça de burro enterrada num local?
Não, eu imagino que ele está falando o viés de esquerda que muitos países da América do Sul acabaram adotando, né? E que aceita esse discurso hierarquizado que o Estado pode mandar nas pessoas ou no livre-arbítrio das pessoas no que se refere à proteção pessoal. Eu imagino que o Piperno não vai ser, né, tresloucado de não defender a minha prerrogativa de ter armas se eu quiser. Não é verdade, Piperno?
Olha, o forqueiro popular diz que a cabeça de burro, quando você tem uma cabeça de burro enterrada, é que nada dá certo naquele lugar. É o folclore.
Ou seja, é o asno falando da cabeça de burro, é isso?
Não.
Agora, eu queria dizer o seguinte. Aqui na América do Sul, de fato, há um voto, nos últimos tempos, mais à esquerda, à exceção da Colômbia. A Colômbia agora vai acabar elegendo um presidente de direita. E a Colômbia tem motivos para isso, tem bons motivos para isso. Agora, por exemplo, eu fico imaginando se o voto da França também é um voto de cabeça de burro, né? Porque agora, quem está, enfim, polarizando com o presidente Macron, que para a extrema-direita brasileira é um esquerdista, é alguém, de fato, de extrema-esquerda.
Não é?
Não vou nem perder tempo com isso. E se o Mélenchon, adversário do Macron, ouvir que o Macron é um cara de esquerda, nossa, acho que ele vai espernear. A Espanha deve ser cabeça de burro, Portugal, Alemanha, todo mundo cabeça de burro. Fora o Biden, que andaram dizendo que era de esquerda também.
Ah, não.
Esse, então, aí, ó.
Ah, não.
Então tá cheio de cabeça. Ou seja, a Austrália também agora ganhou um cabeça de burro.
Ninguém
só
de esquerda pro Piperno.
Só tem cabeça de burro.
Ninguém de esquerda, gente.
Olha, Austrália, cabeça de burro. Estados Unidos, América do Sul, maior parte da Europa.
Pelo amor de Deus.
Todo mundo é cabeça
Mas
de
vocês
burro.
Vocês não acreditam que é possível, por exemplo, nos Estados Unidos, senadores... debaterem justamente essa compra de arma por menores de 21 anos. Isso não é um tema relevante a ser discutido nos Estados Unidos, Marco?
Eu acho que é uma questão que sim pode ser pautada na discussão. Eu entendo que eles usam como parâmetro a bebida alcoólica, né? Ingestão de bebida alcoólica. Se você só pode ingerir bebida alcoólica com 21 anos, por que você pode comprar arma com 18? É uma discussão, acho válida, acho interessante, mas eu acho que interfere direto no direito que eles têm de acordo com a segunda emenda e acho que é soberano. Quer dizer, lá eles têm isso daí pautado de uma forma muito principiológica. O começo da sociedade americana surgiu com essa ideia de que, poxa, eu tenho a prerrogativa de me armar desde que eu atinja a maturidade, e se a maturidade era 18 anos, é muito difícil você retroceder nesse sentido. Então... Eu acho, mesmo assim, eu acho a discussão válida, mas o que os senadores republicanos, alguns republicanos e muitos democratas querem é interferir diretamente na liberdade das pessoas que já têm armas e começar a fazer uma espécie de busca e apreensão nesse sentido, que é algo temerário.
É justo debater.
Eu acho, o debate é justo. Agora, tirar as armas das pessoas é um acinte.
E eles vão mudar.
É totalmente errado.
Apertar as restrições, inclusive pessoas com antecedentes criminais.
É totalmente ditatorial.
Com histórico de violência, com
problemas psicológicos. Tudo bem mexer em questão de história.
Essas pessoas não, até porque é uma sociedade traumatizada
por essas chacinas
recentes.
Não, mas a sociedade não tem que ter regras.
E é isso que, inclusive...
Não tem que ter regras na sociedade.
Claro que tem. Lá tem regras, meu caro. Lá tem regras no âmbito estadual e no âmbito federal. Agora, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: as armas que as pessoas já têm, o governo não pode tocar nelas, não pode nem chegar
Olha,
perto delas.
O programa Opinião vai ficando por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Ferra.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos dos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Jovem Pan Saúde. Qual a diferença entre as vacinas e por quais motivos as crianças podem tomar uma e não outra vacina por enquanto? O doutor Hamilton Robledo, pediatra da rede de hospitais São Camilo de São Paulo, esclarece.
A da Pfizer, ela tem uma dose, é um terço da dose, né? A da Pfizer é uma vacina à base de um RNA mensageiro, embebido em partículas lipídicas, onde vai codificar a proteína S do coronavírus. Então, em suma, o que ela faz? O doutor Prats pode até depois me corrigir. Ela dá instruções ao organismo para a proteção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus e estimulando a resposta imune. A Coronavac é um vírus inativado, né? Ele não causa doença, e sim, no organismo, uma resposta imunológica. Eu acredito que as duas vacinas são eficazes, são seguras, não mostraram diferenças nos estudos com relação a reações adversas, e elas podem ser utilizadas tranquilamente na população pediátrica.
Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
Rede Jovem Pan News.